Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean, vereador Lisier, vereador Valdete, vereador Japão, vereador Lera Valenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sou justo. Defendei-me, libertai-me, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio e protetor. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós, ó meu Deus, eu entrego em vossa mão o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugia, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salmo 30, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito vereadora Thaís Souza, que nos auxilia aqui na mesa diretiva, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Registrando também a presença em plenário do vereador Alfredo Landim.
Síntese da ata da 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de setembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Wederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. Ao determinado, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de Lei Complementar 105 de 2020, de autoria do Prefeito, altera a Lei Complementar 438 de 2020, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações. Projeto de Lei Complementar 106 de 2020, de autoria do Prefeito, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesas do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, LOA, para exercício financeiro de 2021, na forma da legislação vigente. Artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de Lei Ordinário 107 de 2020, de autoria do Prefeito, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto da REURB. 4. Projeto de Lei Ordinária 108 de 2020, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos agentes políticos do município de Anápolis para a legislatura de 2021 a 2024. Projeto de Lei Ordinária 109 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre o fornecimento, instalação, manutenção e substituição dos hidrômetros para os consumidores do município de Anápolis pela concessionária de serviço de água, esgoto e da outras providências. Usar a palavra os vereadores, o Ederson Lopes e Lélio Alvarenga. Grande expediente. Usar a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paulo de Souza, João da Luz, Tele Júnior, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 079 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 3.485, de 29 de junho de 2010, dia do profissional de segurança privada. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 091 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, que institui o Dia do Eletricista Padrão, a ser comemorado no dia 17 de outubro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 101 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a Lei nº 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 076 de 2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e da outras providências. Pedido de vista ao vereador Pastor Elias. Deferido. Houve votações de moções de apelo, moções de aplauso, moções de pesar, indicação e requerimentos. Usar a palavra pela ordem dos vereadores João da Luz, João Feitosa, Pastor Elias Ferreira. Nas comunicações, usar a palavra dos vereadores o Ederson Lopes, Jean Carlos, Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Jackson Charles e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 15 de setembro em horário regimental. Projetos a serem encaminhados à CCJ. Projeto de Decreto Legislativo 110 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadão napolino ao Dr. Marterlin Camarço, não sei se é Camargo ou Camarço, Lima e da outras providências. São esses projetos. Não há correspondência, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Registrando a presença em plenário do vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Ederson Lopes e vereadora Eline Rosa. Na sequência, antes de abrir o pequeno expediente, quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciando o espaço do pequeno expediente, convido o primeiro orador inscrito, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereadora Thaís Souza e vereador Deusmar Japão. Quero cumprimentar meu amigo Dr. Fernando Faria, ex-médico da Napolina, pessoa que contribuiu muito para a nossa querida cidade. Seja bem-vindo, Dr. Fernando Faria.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares desta casa, também a saudação especial ao Dr. Fernando Faria, um amigo, um colega aí de longas datas aí na Santa Casa ali, sofrendo, ralando muito ali, né, doutor? Que alegria ter o senhor conosco. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas e a todos vocês. Nesta manhã, senhor presidente, o que me traz aqui, primeiramente, é falar mais uma vez a respeito do descarte das máscaras que a gente tem acompanhado aí na cidade. E é direto a gente se depara com máscaras descartadas, pastor Elias, todos os dias. A gente precisa compreender que esse aqui é um objeto que ele estando contaminado, ele é o potencial de contaminação, é aonde nós precisamos tomar cuidado. Descarte, você não pode pensar só em você não, você precisa pensar no próximo. De repente você joga uma máscara dessa no lixo aí, ou na rua, vem uma criança e pega e se contamina. De repente pode ser um filho seu, pode ser um parente seu. Então é preciso que nós tomemos cuidado, muito cuidado, ao descartar a nossa máscara. Pega, põe no saquinho, enrola, dobra ela e coloca no lixo. Não descarta também, não descarte a sua máscara também diretamente no lixo, porque pode vir um gari, pode vir outra pessoa na hora de recolher o lixo e se contaminar também, se porventura essa máscara estiver contaminada. Então, mais uma vez, peço a compreensão, a consciência de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Por outro lado, sou presidente em exercício, vereador Ederson Lopes, é falar da minha satisfação, né? Ontem com a retomada da construção da vacina de Oxford, que é a vacina que está mais promissora, vereador João Feitosa. Tinha me entristecido muito na sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, quando tinha sido suspenso a continuação dessa vacina até que se provasse a origem de um distúrbio que aconteceu como a pessoa que tinha tomado essa vacina. Ora, são milhares de pessoas que estão sendo testadas. E aí, por causa de uma pessoa que aparece um distúrbio neurológico, você suspende? Não. Eu estava muito entristecido com essa notícia de ter interrompido os testes com essa vacina até que se provasse a origem desse distúrbio neurológico, desta pessoa que está sendo testada com a vacina. Então, ontem, graças a Deus, foi retomada aqui no Brasil o teste novamente com a vacina de Oxford. A vacina de Oxford é uma das mais promissoras e mais confiáveis que eu tenho acompanhado. Nós temos também a vacina da China, temos também a dos Estados Unidos, e cada um com um princípio diferente, né? Uma se trabalha com o RNA, que é o mensageiro do vírus, outra se trabalha com fragmentos do vírus, que é o vírus fragmentado, e a outra que é a mais promissora que eu vejo, é que trabalha com o próprio vírus atenuado, que é a vacina de Oxford, que é o princípio de quase todas as vacinas. Você atenuar, injetar o próprio vírus, para que ele possa produzir, que o organismo possa produzir os anticorpos necessários contra esse vírus. Então a gente, o mundo inteiro, esperando, ansioso, que essa vacina possa ser destinada, possa ser aprovada em definitivo. Não podemos parar, nunca. Então volto a dizer mais uma vez, com alegria, se Deus quiser, quanto mais cedo nós conseguirmos essa vacina, melhor será. Muitas pessoas questionam, mas por que já não começa? Não, precisa ter comprovação científica se a vacina é eficaz, se ela produz anticorpos, se esses anticorpos são permanentes, até quanto tempo que esses anticorpos permanecem. Porque todos os testes até agora, na primeira e segunda fase, foram comprovados que os anticorpos estão sendo correspondentes ao número de anticorpos e também a especificação. Agora, é preciso ver se esses anticorpos, por quanto tempo que ele permanece no corpo humano defendendo contra o corona. Então é por isso que se faz esse estudo. Se Deus quiser, quanto mais cedo nós tivermos essa vacina para a população mundial, nós teremos sim o sonho de termos o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, deixo um bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, são três assuntos. Primeiramente, é para falar para a população que tem nos perguntado sobre o cronograma de vacinação antirrábica, que esse ano, ao invés de ser um dia, serão todos os dias em locais públicos, praças, feirões ou porta de igreja. E o diretor de Vigilância Sanitária, Júlio César, estipulou que, juntamente com a vacinação antirrábica, o castra móvel irá funcionar castrando os machos das regiões da cidade. Na verdade, eles estão dando prioridade aos animais, tanto cães quanto gatos machos, por ser uma cirurgia mais tranquila, mais rápida, e as fêmeas estão sendo cadastradas no local para ser feito posteriormente ou no centro de zoonose ou nas clínicas parceiras. Então, com certeza, é importante essa vacinação ser feita fracionada em bairros devido à questão da pandemia. E, em vez de ser só o dia D, será todos os dias, até dezembro. E outro assunto, senhor presidente, que eu queria deixar registrado aqui, que na semana passada eu participei juntamente no Senado Federal da aprovação do PL 1095, de autoria do deputado federal Fred Costa, de Minas Gerais. É o projeto que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos de multa, 2 a 5 anos de multa, para quem maltratar, mutilar ou ferir animais. Além de tudo, o projeto prevê guarda, proibição de aquisição de novos animais. E com certeza foi uma participação muito importante. Eu quero aqui, me sinto lisonjeada em ter representado o Estado de Goiás, em ter acompanhado o deputado Fred Costa, de Minas Gerais. E na parte da tarde eu pude, juntamente com o deputado, entregar aos senadores um abaixo-assinado contendo mais de 700 mil assinaturas que pedia aprovação do projeto. Então pude representar o Estado de Goiás, pude representar a Câmara Municipal de Anápolis, fui muito bem recebida pelos senadores, inclusive tive uma deferência pelo senador Isaúci do Distrito Federal, a quem eu quero agradecer. E com certeza é um projeto muito importante, é uma evolução da forma de tratar os animais em nosso país, é uma evolução semântica, uma evolução constitucional e até questão de civilidade. O relator do projeto foi o senador Fabiano Contarato, de Minas Gerais, o qual destacou que essa evolução é a mesma forma de aproximar ou elevar o nosso Brasil ao nível de civilidade do líder indiano Mahatma Gandhi, que tem como um mandamento que a grandeza de uma nação é tratada pela forma que a grandeza de uma nação é elevada às formas que seus animais são tratados. Então, com certeza, foi uma participação importante, até porque o crime contra maus-tratos aos animais é o quinto maior crime hoje no país e com a pandemia aumentou em 81,5%. Então é um avanço semântico, um avanço civilizatório e uma forma também da gente elevar os direitos dos animais, até porque é garantido em leis constitucionais e infraconstitucionais e até porque a crueldade com os animais tem que deixar de ser considerada uma coisa corriqueira ou banal. Até porque é provado cientificamente que as pessoas começam com crueldades aos animais. Né? Os maiores psicopatas começam infringindo com os animais para depois fazer maldade, fazer crueldade com as pessoas. E outro assunto para encerrar, senhor presidente, é que hoje tem um projeto meio em pauta, que é o PL 03 de 2020, que dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e da outras providências. Esse projeto vem ao encontro desse projeto também aprovado pelo nosso Senado Federal, que práticas como essas devem ser punidas, a fim de educar a população e garantir o direito de animais. Os animais não são brindes para ser sorteados, colocados de qualquer forma em sorteios, até porque nós precisamos trabalhar a posse responsável dos animais e trazer sanções aos cidadãos que infligem ao sofrimento dos animais. Então, nós, como autoridades, devemos assumir nosso papel nessa luta, punindo atos de maus-tratos com multas severas e tentando o máximo possível que formas como essas não se perpetuem em nosso município, no nosso estado, nem no nosso país. Então, peço apoio aos nobres pares a esse projeto, que é um projeto importante, que trata da dignidade dos animais, não os elevando a sorteio de brindes como coisas e objetos. Então, o que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente, é isso. Obrigado e agradeço a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Registrada a presença em plenário do vereador Jackson Charles, Fernando Paiva, e na sequência, convidando o próximo orador do pequeno expediente, vereador Deusmar Japão.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa e bom dia os ouvintes da Rádio Manchester. Hoje eu estou subindo aqui na tribuna para falar, agradecer e falar algumas coisas que eu tenho que falar aqui que está me cutucando demais. Eu quero falar aqui e agradecer o prefeito, é aquela região oeste nossa ali, né, Luzir? Sempre foi abandonada e hoje está bem tratada, está limpa. O prefeito, eu estive com o prefeito a primeira vez. Ele falou comigo, ele, o presidente, que me ajuda, o Leandro Ribeiro, naquela área ali, o Luzier, que é da nossa área. Ele chamou nós e falou, nós não vamos começar do estadual para lá. Vamos começar da Lapa para cá. E está sendo resolvido. E outra coisa que eu quero falar é sobre o Campo do Mago. Está em juízo. E nós vamos conseguir aquilo, né, Leandro Ribeiro? O presidente ajuda nós, e nós vamos conseguir voltar aquele campo do Maga ali na setor da fábrica. E outra coisa que eu vim falar aqui, é pastor Elias. Um grande homem, que ele falou aquilo aqui sem ofensa, sem me ofender. Com um minuto de bobeira que eu dei, que eu levantei, sob a magaça da cachaça, eu quero falar para o pastor, pastor. Eu não vou brigar com o senhor, que hoje eu cheguei, eu olhei no espelho, eu falei, eu tenho que falar para o pastor. Porque aquilo até foi bom, não sabia que eu era tão querido. Tanta gente me ligando. E querendo que eu vou discutir com o senhor, nunca. O senhor vai ver isso. O senhor está certo, o senhor está corrigindo. Mas eu tenho minha mulher, meu filho, minha filha, que é evangélico. Só eu que estou nesse lado ainda. Eu gosto, eu não vou mudar meu jeito. Poucas pessoas, eu não vou mudar meu jeito. Você é o Japão, conhecido ali como Japão de boteco, mas vou no boteco mesmo, não vou mudar meu jeito. Mas meu trabalho é feito, graças a Deus. Então, pastor, eu cheguei, olhei no espelho, falei, eu tenho que falar para o pastor. Eu não sabia que eu era tão querido. Muita gente querendo que eu brigue com o senhor. Tem uns carnicentos que faz a montagem. Mas nós nunca vamos brigar. Aqui nós somos vereador Eline, João Feitosa ali, um grande amigo, a gente pede para ele. Nós somos um pelos outros aqui. Nós não vamos brigar. Se Deus quiser, nós estamos aqui para trabalhar para a população. Eu só quero agradecer a cada um desses vereadores aí, que toda hora que a gente chega, precisa de ajuda, eles estão ajudando uns aos outros. Nós não estamos aqui para brigar. É só isso. Obrigado. Isso era uma resposta que eu tinha que dar para a comunidade, para a população de Anápolis. Eu não vou mudar meu jeito. É o Japão do Municipal. Obrigado. Só isso.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, abro o espaço do grande expediente, já convidando o primeiro orador, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público do plenário, imprensa que cobra essa sessão pela Rádio Imprensa e outras emissoras, amigo das redes sociais, doutor Carlos, nosso diretor legislativo. Senhor presidente, a minha fala aqui hoje é para fazer uma cobrança da administração atual quanto aos asfaltos que estão em desenvolvimento. No dia 3 de fevereiro de 2020, o prefeito Roberto Naves, ele assinou vários contratos com diversas empresas. E esses contratos eram para ser executado o asfalto na cidade de Anápolis, tudo ao mesmo tempo, nas quatro regiões, norte, sul, leste e oeste. E tem vários moradores dessas regiões que me procuram, me mandam vídeo, para que eu falasse aqui sobre o asfalto que está para ser feito e que as obras estão paralisadas. Então, eu acho no direito de fazer essa cobrança, porque na minha região ficou um bairro para trás sem ser feito, o Vale das Laranjeiras. E em fevereiro, quando assinou o contrato, foi até bom, porque começaram a fazer o asfalto na parte de cima, na divisa com Calistópolis. Mas aí veio para a parte de baixo, do meio para baixo, e simplesmente colocaram umas placas lá em toda a região do Vale da Laranjeira, que o asfalto estava chegando. Só que o contrato foi assinado em fevereiro, e nós já estamos em setembro. E qual é a preocupação dos moradores. É que nós estamos aí, já no início quase do período chuvoso, e as obras estão paradas. Hoje mesmo, o senhor Antônio, lá do Vale da Laranjeira, teve no meu gabinete, o senhor Walter, lá do Granville, veio reclamar também de uma rua que ficou para trás. Então a gente fica naquela expectativa que vai ser feito. Porque, pela fala do prefeito, ia ser tudo ao mesmo tempo, ia ser feito o asfaltamento das quatro regiões. E o que é que aconteceu? Aconteceu que começou em todos os lugares, mas não concluiu em nenhum lugar até hoje. Então, o que é que acontece com isso? O período chuvoso começando, a gente sabe que com o período chuvoso, ninguém faz asfalto. Ninguém faz asfaltamento em rua nenhuma. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ser protelado mais uma vez. Porque de fevereiro, nós já estamos em setembro, final de administração. Afinal de contas, vai ter uma nova eleição dia 15 de novembro. Ninguém sabe quem vai ser o próximo prefeito. Será que o próximo prefeito vai dar continuidade nessas obras? Mesmo assinado com esses contratos assinados? Então fica aí a pergunta. Será que vai dar para fazer? Porque a gente... Eu fico admirado. Porque quando o prefeito era Antônio Gomide, em 2009, 2010, 2011, ele deu início num programa de asfalto da cidade, e em 3 anos e 8 meses, foram asfaltados 74 bairros. Foi colocado asfalto em 74 bairros em todas as regiões. Ficou ruas para trás? Ficou ruas para trás. Mas em 74 bairros recebeu o asfalto. E aí eu pergunto, por que que está protelando esse asfalto ali do Vale da Laranjeira, que já tinha sido começado e até hoje não foi feito mais nada? Parou, simplesmente pararam a obra. Sendo que tem uma empresa, Ferrari Engenharia Limitada, que está aqui nesse contrato aqui, ó, no contrato que foi feito no dia 3 do 2, esse contrato, 3 do 2, de 2020, e até hoje não foi concluído aquele asfalto. Então fica aí a pergunta, por que que não pode dar sequência nesse trabalho que foi iniciado? Os moradores criaram aquela expectativa, uma expectativa que eles tinham certeza que ia ser muito bom para eles, só que está parado. Agora está prevalecendo a poeira. A poeira está prevalecendo. Mais breve, se não for feito o asfalto, vai ser a lama. E isso aí, ninguém quer na sua porta. Eu tenho certeza que fica esse pedido para que reinicie as obras. É um pedido, reinicie as obras. Até mesmo para que a gente não tenha maiores transtornos, tanto nas vias, quanto na saúde das pessoas. Então fica aí esse pedido, presidente, para que o nosso prefeito, usando do bom senso, atisse, cobre daquela empresa que está lá fazendo aquele trabalho, para que eles realizem esse trabalho o mais breve possível. É só isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui todos os vereadores da Câmara Municipal, na presença do líder do prefeito aqui na casa, vereador Jackson Charles. Cumprimentar você também, que está ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube, né? Um saudade aqui, com certeza, viu, pessoal, do embate meu e do vereador Landim, né, Landim? Mas devido à pandemia, o vereador Alfredo Landim passou um tempo sem vir na sessão. Aí hoje ele veio, né, e às vezes falando coisa que não tem conhecimento, aí vai ter que ouvir, né? A gente sobe aqui para poder estar levando uma mensagem aos moradores do bairro da Laranjeira, qual o vereador Luzimar é vizinho, vereador Alfredo Landim também, vizinho daquele bairro, né, vereador? Asfaltou 74 bairros na cidade, e aonde o senhor era vereador aqui na casa, morador do lado, não conseguiu asfaltar lá o Laranjeira. Mas o prefeito Roberto, com certeza, vai asfaltar. Inclusive, desses 74 bairros que o senhor falou, tivemos que arrumar muitos, muitos, alguns asfaltados e deixado ruas sem asfaltar, constando lá que já tinha sido asfaltado, mas que não foi, não foi. E a maioria teve que consertar, porque não foi feito galeria de água de rede fluvial. E o que está acontecendo lá na Laranjeira? Foi finalizado a galeria de rede de água fluvial e agora vai começar a terraplanagem para poder fazer o asfalto. Igual, eu não sei se o senhor está tendo tempo, mas se o senhor pudesse dar uma caminhada por lá de cá, depois ali do Santos Dumont, ali no Promissão, está fazendo lá primeiro a galeria para poder fazer a captação de água para depois fazer o asfalto. Nós precisamos de ter vereador João da Luz, um trabalho sério na cidade de Anápolis. Nós não podemos ficar remendando gestão após gestão, serviço feito por administrações. Eu falo isso porque o senhor sabe o que eu estou falando. Só na região do senhor, duas pontes que foi feito, foi refeita praticamente toda. Uma já ficou pronta, a outra, que é a Avenida Isadora Sabino, já está praticamente, já pôs ali os gambelião e agora vai fazer o asfalto. Uma demanda até do companheiro que está sentado atrás do senhor aí, do mesmo partido do senhor, do vereador, engenheiro, aqui nessa casa, Lisier. Quando fala de benefício, eu sempre até converso muito com todos os vereadores dessa casa, uma das regiões mais beneficiadas da cidade de Anápolis, até mesmo por falta de gestão do poder público no passado, é a região onde Vossa Excelência mora. Lá mora Vossa Excelência, lá mora o vereador Luzimar, lá mora o vereador Pedro Mariano. Ali tem no mínimo 10 obras, vereador Alfredo Landim. E eu posso citar todas para o senhor.
Você me dá uma parte, vereador?
Dou uma parte para o senhor. Aqui nós estamos de pagamento para poder pagar. Uma parte para o senhor.
Vereador, eu fiz uma cobrança. Agora, as obras que está sendo feita lá é obrigação do prefeito. Entendeu? Agora é o seguinte. Lá na gestão nossa, foram feitas... Não foi 10 obras, não. Foi muito mais de 10 obras. Foi duplicada a Avenida Pedro do Vico. Foi colocado dentro daquele lado ali um conjunto habitacional com 1.125 casas, que é o Copacabana. Lá foi colocada a escola Napolino de Faria. Foi asfaltado 95% do bairro Vivian Park. Foi asfaltado a Vila União. Foi asfaltado a Vila Mariana. Foi asfaltado grande parte do Calistópolis. E a linha de ônibus que era asfaltada no Vivian Park, que foi feita pelo então prefeito Ademar Santillo, era a única coisa asfaltada que tinha ali. Lá foi feita creches, foi feita a creche, a Casa do Drummond de Andrade, um IFG, que o povo conhecia aquele lado só até o cemitério. Hoje nós temos o IFG, que é o ponto máximo daquilo ali. E tudo foi feito na gestão do Partido dos Trabalhadores, no projeto de Antônio Gomide. Isso só foi lá. Agora, quadra de esportes, feita ali no dentro do Paraíso, e dentro da Vila Mariana, na escola Foi feito várias coisas ali. Se eu for comparar o que foi feito no passado do Partido dos Trabalhadores com então o prefeito Antônio Gomide, com certeza o senhor vai ficar envergonhado. Porque o que está sendo feito lá, de novo, que foi feito de novo até agora, foi feito. Foi feito, ó, de novo foi feito. Ó, de novo foi feito o quê? O feirão e a escola Cecília Meirelles, que ainda não foi inaugurada. Então, quer dizer, se for comparar as obras, com certeza o senhor vai ficar no prejuízo. Obrigado, deu a palavra.
É por isso que a gente fala sempre, as pessoas que vêm de outra cidade, moram na cidade de Anápolis, a gente até respeita. Mas tem gente que parece que não conhece a cidade de Anápolis direito, né? Eu fui vereador na gestão, a qual o senhor está falando aí. Quando nós assumimos, que logo em seguida nós fomos entregar as casinhas que estava praticamente concluída na gestão do Pedro Sayum. Né? Do Copacabana. O que que ocorre, vereador?
O que eu estou falando, prefeito, vereador? O povo sabe o que, que o senhor está falando.
O que que ocorre, vereador? Ocorre o seguinte, a maioria do que o senhor está falando aí foi refeito agora de novo, vereador. O vereador do lado do senhor aí, que é morador do Vivian Park. Se o senhor estiver mentindo, o senhor pode pedir uma parte e falar, vereador Dominguinho, o senhor está mentindo. Não foi refeito nada lá. Lá teve que arrancar o asfalto, fazer a rede fluvial. É verdade ou é mentira, vereador Luzimar? Vou dar uma parte pro senhor.
Verdade, vereador Domingos. E como você bem frisou, né, a questão tampar a poeira no passado. Mas hoje está as poças de água nas portas das residências, né, asfalto tendo que refazer todo. E quero dizer, Landinho, que naquela região nós foi contemplado, sim, com a Carla Santilli em 2004. Foi feito vários asfaltos, não foi feito 95%, como o senhor está falando aí, não.
Na realidade, a discussão aqui, vereador Alfredo Landim, a discussão aqui é atender a população da nossa cidade. Essa é a discussão, atender. Mas falando a verdade, o asfalto Laranjeira é real. Está terminando a rede fluvial, agora vai fazer a terraplanagem e o asfalto. Mas parece que tem pessoas que nascem, não é de 7 meses. Tem pessoas que nascem de 3 meses. Aí não tem como. E outro, nós temos todo um processo que tem que fazer para poder concluir. E aí eu quero me dirigir a você que está ouvindo a sessão aí, que precisamos ter responsabilidade naquilo que a gente faz como gestor público. Tem que ter responsabilidade como vereador, tem que ter responsabilidade como prefeito, tem que ter responsabilidade como secretário. Não podemos mais fazer a obra 2, 3, 4 vezes. Não podemos fazer obra de 6 anos, de 8 anos. Nós temos que fazer obra que dura, que a população já não aguenta mais. Porque você faz um asfalto hoje, aí vem a primeira chuva, arranca tudo. Faz um parque, igual aconteceu o parque da Geada, veio a chuva, desceu na Fernando Costa, arrancou tudo. Tem que fazer tudo de novo. E o dinheiro é de quem? Da população da cidade. Então, o que temos que fazer? Pode demorar? Sim, mas faz uma obra com qualidade. Faz uma obra aonde entrega a população e na virada, quando sumir um outro prefeito, não tem que fazer de novo. Nós precisamos de fazer esse tipo de obra igual está fazendo. Hoje faz-se galeria em certas avenidas aí que pode andar uma pessoa dentro. Antigamente, as galerias que era feito era uma manilha pequenininha, a primeira chuva que vinha arrancava tudo. Então temos que ter, sim, responsabilidade na hora da nossa fala aqui. Não podemos transformar aqui a tribuna num palanque político. Precisamos de mostrar a realidade do que está acontecendo. As obras estão acontecendo em toda a cidade, mas fazendo obra com qualidade. Presidente, meu tempo já está acabando, eu queria falar até em relação ao esporte, minha fala aqui era para poder falar em relação ao benefício que brevemente vai chegar ali na Vila Fabril. Hoje o pessoal está fazendo o campo lá do Santos Dumont, a patroa, mas amanhã com certeza eu vou falar sobre esse assunto que eu subi aqui na tribuna, que era outro assunto. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso ilustre presidente Leandro Ribeiro. Público que nos acompanha aqui na manhã de hoje, imprensa, nobres pares. Bom dia a todos. Senhor presidente, alguns assuntos represados aí durante o nosso recesso, os feriados aí, e vamos repercutir aqui nessa manhã de hoje, no grande expediente. Primeiro, senhor presidente, é trazer aqui a público nessa tribuna o nosso repúdio total, um assunto que a gente já vem falando aqui há muito tempo e que continua cada vez pior, que é o descaso, o total descaso, o desprezo, o menosprezo desse governo, Jair Bolsonaro, em relação à questão da Previdência Social. É um absurdo o que está acontecendo. Um absurdo. Nós já relatamos aqui, cobramos aqui, mesmo muito antes de pandemia, o relaxo desse governo em relação à Previdência. Chegando ali a quase 2 milhões de processos de aposentadoria represados, que sequer, pastor Elias, tinham sido analisados. Pessoas passando necessidade de tudo quanto é forma, que pararam de trabalhar e estão ali esperando a aposentadoria. Gente acidentado, doente, de tudo quanto é forma, esperando a boa vontade da Previdência para dar uma resposta em relação aos seus pedidos de aposentadoria. Se vai aposentar, se não vai, o que que precisa fazer, se está faltando documento, se não está, para poder dar agilidade no processo. E tudo parado. Tudo parado. O governo batendo cabeça. A Previdência só perdendo funcionário. O número de pedidos só aumentando. O governo fez uma reforma da Previdência, mas não teve a competência de preparar o INSS para a nova realidade, para milhões e mais milhões de pedidos de aposentadoria que certamente iam acontecer e aconteceu, e ele simplesmente deixou a coisa acontecer, mas não preparou de forma nenhuma a Previdência para atender a nova demanda. Resultado, está aí o caos que nós estamos vendo agora. E agora sim, foi a gota d'água, a total falta de respeito, o desprezo com o contribuinte dos impostos, com aquele que pagou a vida inteira para ter a sua aposentadoria agora, depois de tanto tempo fechado aí com a pandemia, anunciaram que ia atender. Agenda aí que nós vamos atender. Muita gente ligou confirmando, e aí, está agendado, posso ir aí para atender? Pode, se o senhor não vir, inclusive, vai dar problema para o senhor. Tem que vir, porque tal. O que que aconteceu? O povo amontoou na porta das agências, presidente, em busca do atendimento. Pessoa cadeirante, perna quebrada, coluna, e tudo quanto é tipo de deficiência, doente. Tem, porque agora vai atender, está agendado. E o povo foi para lá. Resultado, o que nós vimos ontem aí, pelo Brasil afora, e não foi diferente aqui em Anápolis. Nós estamos falando disso aqui, que Anápolis também sofreu com isso. O povo buscando o atendimento, e aí que vem realmente a falta de respeito com a população. Não, não vai ter atendimento porque não tem equipamento necessário, os médicos não estão devidamente equipados para poder atender, e por isso que não vai ter atendimento. E o povo lá na porta... Vereador Japão, o senhor que é um legítimo defensor do governo Bolsonaro aqui nessa casa, mas está aí, o retrato desse governo é isso que nós estamos vendo ontem, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de projeto para o país, não dá conta sequer, de atender aí a questão, organizar para atender as agências da Previdência. Aliás, ela arrebentou com tudo. Arrebentou com a Seguridade Social, porque o tripé da Seguridade Social é Previdência, Saúde e Trabalho. Esse aqui é o tripé da Seguridade Social. Não temos mais hoje, ela acabou com o Ministério da Previdência, acabou com o Ministério do Trabalho, o secretário, o Ministério da Saúde já está há 4 meses sem sequer ter um secretário de saúde, porque o que está lá, ele não está habilitado sequer para passar uma receita de aspirina, vereador Lizia Borges. Nós temos hoje um ministro da saúde que ele não está habilitado sequer para passar uma receita de aspirina, porque ele não é médico, ele não entende nada de saúde, ele é militar,
Ele foi treinado para dar tiro. Aliás, ele não foi treinado para salvar a vida. Ele foi treinado para tirar a vida. Foi treinado para ir para o exército, para combater se for preciso, e inclusive tirar a vida. Esse é o ministro da saúde que nós temos. Então não tem Ministério da Previdência, não tem Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde não tem ministro da Saúde. A pandemia ultrapassou do coronavírus, as mortes por coronavírus, ultrapassou mais de 130 mil mortes, inclusive já é a maior causa morte durante um só ano em toda a história aí das mortes no país. Juntando tudo aí, trânsito, o que é o que matava mais? Não, agora é a Covid disparado que mata mais. Mais de 4 milhões, chegando a quase 4 milhões e 500 mil pessoas infectadas. E você não vê, sequer tem um ministro da saúde. É interinis que agora vai efetivar o cara que é das Forças Armadas, que não pode sequer passar uma receita. Que país é esse? Aonde nós estamos vivendo? Cadê o respeito pelas pessoas? O que está acontecendo nesse país, gente? Não tem comando. Ontem eu vi alguém subindo aqui e parabenizando o governo Bolsonaro, porque está combatendo a alta do preço do arroz, não sei o quê. Gente, que absurdo! Jair Bolsonaro não poderia jamais deixar o arroz chegar no preço que está, o óleo, o feijão. E gente aqui parabenizando porque ele está combatendo. Ora, chegou no preço que... Hoje, inclusive, tem aí já piada por aí já. Meu arroz, minha vida, né? Que era minha casa, minha vida, agora meu arroz, minha vida. O saquinho de arroz lá e meu arroz, minha vida. Porque hoje o pobre sequer está dando conta de comer arroz. Olha que ponto que nós estamos chegando. O pobre antigamente, né, lutou muito, podia, né, nós chegamos numa fase que aquelas coisas que ele não tinha acesso para comer, uma fruta, uma coisa assim, graças a Deus, a pobreza teve acesso a isso. E hoje voltou para aquele tempo que ele não está tendo condição de comprar o arroz, porque o arroz dobrou de preço de um mês para cá, e alguém sobe aqui para parabenizar o presidente Bolsonaro, porque está combatendo a alta de preço. Chegou nesse preço justamente por causa da política econômica errada desse governo, porque ele não preocupou em trazer uma segurança alimentar para o país, ele não preocupou numa forma de repor os estoques para esses casos de emergência, deixou a coisa acontecer para correr atrás do prejuízo. É isso que está acontecendo, falta de programação, falta de projeto, falta de planejamento, em tudo quanto é área. Agora, nessa área, pelo menos aí, da comida, do povo comer, ninguém esperava que fosse chegar nesse ponto, que a coisa estava mais ou menos equilibrada. De uma hora para outra, a coisa desandou. E por que isso que desandou de uma hora para outra? Porque a prioridade agora não se fez um planejamento, sabia que esses países lá da pandemia certamente iam comprar produtos do Brasil. Então hoje nós estamos trabalhando o quê? Para alimentar o povo da China, o povo dos próprios Estados Unidos e o brasileiro passando fome porque ele não dá conta de comprar nem o arroz que produz aqui, pastor Elias. Que absurdo que nós chegamos. Né? Então vamos ver onde vai dar. Agora a Previdência não pode continuar do jeito que está. Nós estamos falando isso aqui, depois que o governo Bolsonaro assumiu, é desmandos e mais desmandos, o povo sofrendo, ninguém consegue sequer resposta dos pedidos de aposentadoria, que encaminha para lá, que já tem um ano e tanto, ele acessa, não consegue mais, o tal do meu INSS que funcionava mais ou menos, já não funciona mais direito, ou seja, o governo não fez nenhum tipo de programação, nenhum tipo de planejamento para atender a nova demanda que certamente se criaria dentro do Ministério da Previdência, que agora nem ministério é mais, com a reforma da Previdência, que desencadeou aí uma procura exagerada do pessoal aos postos do INSS. E o INSS sequer dá conta de abrir as agências, e quando abre, agenda para poder atender, chega lá, cadê o atendimento? Não, não tem, porque o médico da perícia não recebeu o equipamento. Quer dizer, olha as desculpas pela qual não está atendendo o povo, que já está sofrido aí há mais não sei de quanto tempo, gente. Onde nós vamos parar? Onde que esse desrespeito pela população, principalmente os mais humildes, onde nós vamos parar com isso? E agora já estão falando aí em congelar o salário do aposentado aí por 2 anos para garantir o tal da que ele está criando agora no lugar da Bolsa Família, a renda cidadã. Vai tirar, ou seja, vai fazer média com a questão da renda cidadã, tirando o aposentado que já ganha salário mínimo e que sequer consegue agora acesso para ser atendido nas agências do INPS. Não, gente, é um absurdo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Lisier José Borges. Enquanto o vereador Lisier encaminha, eu sou obrigado a discordar de Vossa Excelência, que o preço da alta do arroz não é culpa do governo Bolsonaro. A Conab está desativada há 12 anos. E a Conab que regulava o preço dos commodities. Então, não é culpa do Bolsonaro a alta do arroz. A Conab já tem 12 anos que está desativada.
E nós é que vamos ter que ativar isso lá, presidente? Só pergunto para o senhor, só isso.
Não, é o governo, mas não faz milagre do dia para a noite. Tem 12 anos que está desativado, não é agora que vai...
Somos nós, vereador, vamos ter que ir lá ativar a Conab.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a todos aqui no plenário. Com a frequência bastante restrita, é consequência óbvia aí da pandemia, cumprimentar o nosso presidente, Leandro Ribeiro, e em nome dele cumprimentar os demais pares aqui nessa data. E também, senhor presidente, vou entrar nessa seara de vocês. Eu tinha aqui para falar o que eu tenho para falar mesmo, é 5 minutinhos, 3 minutinhos, mas já vou me alongar um pouquinho, porque isso aí é uma situação que muito nos preocupa, e não é de hoje, não é de hoje. O senhor esteve lá na SIC, né, que é uma big de uma secretaria. Eu nem sei nem quantos tinha lá. Acho que você levou quase um mês para decorar o nome da secretaria, né? Tão longo que era. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui, na realidade, no Brasil, a famigerada Lei Candir. Famigerada não. Importante, mas hoje que tem que ser muito regulamentada, a Lei Candir. Que libera toda a nossa exportação de qualquer tipo de imposto. Nós já temos aqui, por toda a existência, né, desse processo, o pessoal de soja já luta a duras penas para poder produzir 80%, 70%, 80% da sua capacidade. Olha só que absurdo. Como é que é a situação? Nós somos um imenso produtor de soja, mas toda a nossa soja é exportada praticamente in natura. Por quê? Porque não temos nenhum tipo de imposto com a questão da importação, principalmente dos commodities, principalmente das questões do agronegócio. Então, tudo é exportado sem nenhuma taxação, sem nenhum imposto. Então, isso acaba por prejudicar. Os produtores de óleo, de soja, farelo de soja e etc., eles têm que comprar a safra antes de ser plantada, lutar, né, e buscar isso no campo, pagar imposto. Então, é uma dificuldade tremenda. E hoje não é diferente com o arroz. O dólar, né, no patamar que está acima de R$ 5,00, óbvio que o empresário, ele também não é santo, né? Se não houver subsídio, se não houver uma Conab que possa regular isso aí, ou uma regulamentação da lei, que vamos exportar depois que nossos armazéns, depois que tivermos suprido aqui, nós vamos conviver com isso aí a vida inteira. E se o dólar não cair para um patamar aceitável, vai ser isso aí por toda a vida. Então não é só a lei da oferta e da procura, não é só a questão da Conab. Eu imputo muito mais a Lei Candir, mas faz parte do negócio. Um outro assunto aí que também não faz parte da minha pauta de hoje, mas que eu venho ouvindo aí já há alguns dias, eu gostaria até de cobrar dos colegas aqui um pouco mais de compreensão das coisas e também de corporativismo. Tem se falado aí, alguns vereadores aí falam da questão da tubulação da rede nossa de esgoto. Nós temos várias situações. O Ederson não está aqui hoje, mas ele poderia corroborar comigo. Nós temos, nosso esgoto sanitário é composto de rede coletora, coletor-tronco e interceptor. A rede coletora, você jamais vai ver uma tubulação superior a 100 milímetros, porque é aquela que passa na porta da sua casa. Né? O coletor-tronco, dependendo do tamanho, a gente chama de bacia de contribuição, vai expandir de acordo com a situação de coleta da rede de contribuição, da área de contribuição, da bacia de contribuição. Então não tem jeito, a pessoa vê um tubo de 100 milímetros ali, a situação é bem diferente. Quando a gente fazia esse estudo, a gente ficava, nós mesmos, os engenheiros, ficávamos encabulados o tanto que 100 milímetros consegue captar. Então, é uma bacia muito grande, então nós não devemos ficar preocupados com a engenharia, não. Nós temos que ficar preocupados é dentro de casa, com os objetos, com as coisas que a gente joga na rede coletora. E muitas vezes tem gente que joga outra, até água pluvial dentro da rede, aí não tem condição. E faz o contrário também, joga esgoto na rede pluvial. O vereador aqui, deixa para lá. Mas então é isso, nós não temos que preocupar com isso não. Mas lá no Leblon, a situação é muito mais grave do que a gente pensa. Lá é outra bacia, lá está numa outra microbacia, como é que chama o córrego lá? É uma outra microbacia e depois vai para o córrego das Antas, mas não é na microbacia, não é na bacia do Antas. E ali tem que fazer uma rede elevatória. Não está no planejamento, não está no planejamento da Saneágua até hoje. E João da Luz, que voltou aqui, esteve comigo lá, nós tivemos uma reunião lá no Leblon. A reivindicação é essa. Além disso, lá o solo é impermeável. Lá não adianta. Se você furar uma fossa no Leblon, se furar uma fossa, em pouco tempo ele está... Isso, exatamente. É da microbacia do extremo, que depois vai para o Antas, mas não vai para a nossa ETE. Mas, de qualquer forma, lá, se furar uma fossa, ela vai transbordar em pouco tempo. É o prazo de você jogar o quantitativo de água que cabe ali, porque ela é impermeável. Então, lá carece de uma rede de esgoto, sim, não tem outra alternativa. Lá não tem alternativa, tem que ter rede de esgoto. Não adianta furar dezenas de fossas, você vai ter que limpar semanalmente, mensalmente, você vai ter que ter desentupindo ou desobstruindo a sua fossa. Não tem jeito. Na minha casa tem 20 e tantos anos, e uma parte da minha casa é servida por fossa séptica, e nunca encheu. Nunca encheu, já 20 e tantos anos. Não temos esse problema. Então, é uma situação... E isso aqui, nós já fizemos essa solicitação a Saneágua, já naquela época, João da Luz, nós fizemos essa solicitação a Saneágua, e a resposta é, não está no planejamento da Saneágua o esgoto sanitário daquela área lá, basicamente do Leblon, né? Por conta da questão da bacia, vai ter que fazer uma elevação para poder jogar aí para a nossa estação de tratamento aqui do município de Anápolis. A outra questão, que a gente fala um pouco aí também, que eu gostaria de falar um pouco, o vereador Jacques, é a respeito das áreas inservíveis. Já, nós fizemos aqui, através até da presidência, claro, né, porque a gente sabe que isso aqui tem que ser feito um requerimento para a intervenção do município, das áreas inservíveis que existe hoje. Nós criamos essa lei aqui para uma questão específica. Até o prefeito teve o projeto inicial dele reprovado por essa casa. Né? Depois ele voltou, colocou CEP, endereço e CEP de todas as áreas inservíveis que ele queria regulamentar, aí sim a casa aprovou. Mas o grande interesse desse negócio aqui é do município. E aqui, na nossa solicitação, a gente fala em dar incentivo para aquelas pessoas que estão ocupando áreas inservíveis, para que elas se pronunciem, para que elas realmente façam essa aquisição da área que elas já estão utilizando. Mas, para isso, tem que ter uma força, né, de polícia, uma força que faça ela regulamentar aquela área, ou então dar subsídios para que ela possa, eu até cito aqui na lei, a isenção por tempo determinado ou os outros incentivos que possa provocar o contribuinte a motivação necessária para efetivar a incorporação legal da área. Aqui tem, isso aqui me ocorreu porque algumas pessoas fizeram a legalização, vereador Jacques, isso é interessante para você discutir lá, e virou motivo de chacota. Aquelas áreas aqui, principalmente do Jundiaí, os que regulamentaram, os outros falaram, para que você vai regulamentar isso para pagar mais imposto? Nós já estamos ocupando a área, a mesma área já é nossa. Então, é uma situação que nós precisamos de cuidar aí para que não adianta trazer uma lei se não tiver força para poder fazer com que ela se cumpra. Bom, meu tempo acabou, mas eu queria... Aí tem uma... Eu vou falar sobre ela, então já falo na hora das discussões aí dos requerimentos, vai dar nem tempo de falar. Mas eu vou falar aqui de uma das obras nossas aí da Sociedade São Vicente de Paulo. Nós estamos fazendo uma intervenção, senhor presidente, maravilhosa no materno infantil. Uma reforma ampla, dando mais dignidade para as mães, para as esposas, para as mães que vão frequentar aquilo ali. É com seus bebês, com o seu pré-natal, enfim, com a série de atividade. Hoje, a Anápolis tem basicamente a Santa Casa com ressonância magnética SUS, 100% SUS. O materno infantil, o nosso colega não está aqui, o Américo não está aqui também, mas, de qualquer forma, lá nós teremos ressonância magnética, nós teremos tomografia, o nosso raio-x é informatizado, né, não vai precisar mais da chapinha digital, vai estar tudo na melhor qualidade possível. Ainda ressonância magnética, além da ressonância magnética, teremos ultrassom super moderno para atender a população SUS, o que é mais importante. É mais importante. Nós tínhamos aqui como porta aberta SUS apenas a Santa Casa para esses exames especiais. Agora nós teremos lá o materno infantil atendendo o Landim. 100% SUS. Vai ser um negócio, digamos assim, uma dedicação muito especial do município, onde nós vamos ampliar largamente aí a nossa disponibilidade desses exames que são tão importantes aí para a população. Então, é isso basicamente, só para repercutir isso aí, além da reforma ampla e geral lá do materno infantil. Quem foi lá há algum tempo nem reconhece mais. Foi ampliado as áreas de atendimento ali, uma recepção digna, confortável para as mulheres, as crianças que frequentam aquilo ali. E principalmente, os exames agora de qualidade. Nós já tínhamos um laboratório lá e esses exames eram realizados com maiores dificuldades. Hoje nós teremos lá esses equipamentos à disposição da comunidade, principalmente a comunidade mais carente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Parabenizar os vicentinos, sempre zelando, cuidando ali do materno infantil. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles. Registrando a presença da imprensa aqui presente. Vereador Jackson, me perdoa, o pastor Elias é o penúltimo. Por favor, pastor Elias. Registrando a presença da imprensa aqui presente, Jonathan Cavalcante, Rádio São Francisco, Lucivan Machado, Rádio Manchester. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira. Achei que ele não ia falar hoje.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Eu te perdoo, senhor presidente. Pode ficar tranquilo. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui o pastor Valdir. Obrigado pela higienização aqui, pastor Valdir. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo aqui através da Rádio Manchester. A pessoa do Lucivan Machado, né? Cumprimento aqui também o nosso amigo Orisvaldo Pires, o Marcos, a Giovana. Enfim, todos que estão aqui. Também nosso colega da Rádio São Francisco, Jonathan, e a todos os ouvintes. Senhor presidente, eu quero aqui colaborar com meu amigo, que foi meu antecessor aqui, o engenheiro Lisier José Borges. Nós temos 4 bacias aqui. Eu estou com um documento em mãos da Saniago, que é a bacia do Filizardo, a bacia do Góis, a bacia do Antas e a bacia do Catingueiro e do Catingão também. A situação é o seguinte, senhor presidente, eu quero repercutir aqui primeiro a resposta de uma moção de apelo que nós fizemos ao ministro da Infraestrutura, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Nós fizemos uma moção de apelo por esta casa e ele enviou uma resposta, uma delas, né? Quanto à questão da duplicação ali da BR-414, incluindo a 080 e a 153. E segundo que chegou em minhas mãos, vindo lá do ministro Tarcísio, ele está expressando aqui que, apesar de não termos ingerência sobre o prazo de análise do TCU, Tribunal de Contas da União, o cronograma do Ministério da Infraestrutura, a MINFRA, prevê que o edital seja lançado ainda agora em 2020 e o leilão deve ocorrer em 100 dias após a publicação desse certame. Quero agradecer ao ministro Tarcísio, que ele responde. E eu espero que dê certo, né? Essa situação. Senhor presidente, o que me traz também à tribuna aqui hoje, eu quero repercutir uma vez mais, é sobre o que nós estamos enfrentando na cidade de Anápolis. Ontem eu disse aqui a respeito do saneamento, e aqui depois eu quero pedir ajuda do líder, do prefeito nesta casa, meu amigo Jackson Charles. Todo mundo está sabendo que nós enfrentamos ontem na região leste de Anápolis. Eu conversei com o diretor regional da Enio aqui na cidade de Anápolis, na Enel, é o meu amigo Adriano Coloni. Ele diz da questão da falta de energia, que rompimento dos cabos e tal, e nós sofremos ali
das 10 da manhã até 9:15 da noite. E além da falta da energia, não só eu que moro naquela região, mas 42 bairros ontem sofreu com a falta de água novamente aqui na cidade de Anápolis. E nessa quiescência, senhor presidente, eu quero pedir aqui ajuda ao nosso amigo Jackson Charles, que ele é o líder do prefeito nesta casa. Nós votamos matéria aqui no ano de 2000, se não me falha a memória, 2018, depois 2019, e houve um contrato firmado de prestação de serviço da Saneal com o nosso município, e aonde ficou confirmado que seria criada uma agência de fiscalização, tirando da mão lá da AGR, que a AGR não fiscaliza nada. Todo mundo sabe que a AGR não fiscaliza nada, nada. E é ela que é o órgão que regula. E nós estamos sofrendo. E ficou do Executivo enviar para esta casa a questão da criação do CODEMAS, para nós ter condições de fiscalizar, de corrigir a Saneago na cidade de Anápolis. Nós não aguentamos mais não, senhor presidente. Não aguentamos mais não, a população não aguenta mais. Eu ontem fui chamado a atenção e está certinho os moradores da minha região de bater na minha porta. Eu fico feliz quando alguém vai lá, porque eu moro mesmo, eu moro na roça. Eu moro na saída, no bairro. Ontem um cidadão, eu voltei pela 32ª vez, no fundo ali do reservatório, do centro de reservação do bairro de Lourdes, mais uma vez. E eu não vou mais procurar outras vias, não, no seu Ministério Público. A partir de hoje eu vou ao Ministério Público fazer a reclamação do desperdício de água que acontece na central ali da região do bairro de Lourdes. Ontem a água começou a cair, senhor presidente, era 12:15. Dava para abastecer uns 30 bairros. Água potável. Você não acha, vereador Jacques, líder do prefeito, nós não acha ninguém para reclamar. Ali naquele centro de reservatório ali, ó. Tem um ofício meu que eu enviei ao presidente da Saniago agora no mês de agosto, dia 26. Ilustríssimo senhor Ricardo José Suavinski, presidente da Companhia de Saneamento de Goiás. A par de cumprimentá-lo, dirijo-me à vossa senhoria, a fim de comunicar a situação de desperdício de água no centro de reservação do bairro de Lourdes, do sistema Piancó, em Anápolis, localizada a rua Quilombo, quadra 1, lote 37, Jardim Palmares. Constantemente ocorre descarga de água. Não obstante, os moradores reclamam em razão da falta de segurança. O usuário de droga invade o local para o consumo de entorpecente, ao passo que até ameaça induzir veneno dentro do reservatório. Ofício enviado ao presidente da Saneago. Está na mão do presidente da Saneago. Agora hoje eu vou para o Ministério Público, não dá mais. 32 vezes eu fui lá. O cidadão paga a água vem e ele paga. Não vem água, vem o vento, ele paga o vento. E não tem direito de ter a água. Gente, aonde nós vamos parar com isso? E eu acredito, senhor presidente, se não for criado um sistema de fiscalização diferenciado na cidade de Anápolis para fiscalizar a Saneago, nós vamos continuar por mais 30 anos sofrendo com essa questão da falta de água em Anápolis. Eu tenho em minhas mãos um documento vindo da Saneago. Está aqui nas minhas mãos, se vocês quiserem eu passo para vocês. 2018, 2019, foi perfurado 100 poços artesianos aqui dentro de Anápolis. Somente 17 deu água. E mais nada. Foi criada uma reclamação através da comissão aqui que foi a Goiânia, falar com o senhor Marcos Cabral, eu e mais dois vereadores, Leila Alvarenga, e se não me falha a memória, um outro que já saiu daqui, me passou o nome dele agora. Nós fomos os três em Goiânia falar com o presidente. Criou-se um projeto, senhor presidente, pela Codego, porque nós temos 39 bairros que é ligado à questão lá da Codego no Daia. Eu estive lá e eu quero que agradecer pela recepção do meu amigo Marlon, que hoje ele é o que comanda a Codego aqui em Anápolis. Somente 8 poços foi perfurado, era 20. E eu nunca vi falar, porque eu conversei isso com o presidente da Saneago, que está gravado aqui nessa casa, da audiência pública que nós fizemos aqui, foi, lotou esta casa, junto com o promotor de justiça, o senhor Paulo Martorino, com quem conversei hoje. que mudaria a situação e que nada mudou. Eu sofro na minha casa, senhor presidente, como os demais que moram ali, já fiz reclamação mais de 40 vezes para a nossa diretora aqui local. A minha água chega como barro em casa. Já levei para fazer teste, já mandaram gente fazer teste em casa e nada muda na questão da água. Eu moro ali, vizinho ali do centro de reservatório do bairro de Lourdes. A população não dá conta mais de pagar vento, pagar barro e o negócio não muda. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro para a população. Eu sei que vai ser tomada medida diferente, mas eu não dou conta mais de só ficar na questão falando com o presidente da Saneago, respeito ele muito, é uma pessoa abençoada, mas não mudou nada. E nem a Tânia, porque a Tânia só é um saco de pancada, coitada. É ela que resvala em tudo. Falta água, meu líder. Ela vem aqui, não, porque negócio da energia, cadê o investimento do gerador que não compra? Não tem um gerador para Saneago. A Saneago não tem um segundo plano, ela só tem um plano. Faltou água, no outro dia vai nas rádios, justifica, manda a lista e acabou. Até quando nós vamos sofrer, gente? Anápolis, a cidade da água. E nós sofrendo desse jeito. Portanto, senhor presidente, não dou conta mais. Vou hoje ao Ministério Público para falar nessa questão do desperdício de água. Viu, meu líder? É desperdício de água. Dá para abastecer 30 bairros. A água sai da caixa, vai para a rua Quilombo, vai para a rua Princesa Isabel e sai na BR. Não dá. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Líder, nos ajuda.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Agora sim, na sequência, o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UNITV da NET, a todos os internautas que nos acompanham através do nosso YouTube, do nosso site, cumprimentar a imprensa presente, nossa diretoria legislativa, também a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho. Eu quero aqui apenas fazer algumas colocações pontuais das falas que foram aqui proferidas pelos senhores vereadores. Eu quero iniciar ela pela fala do vereador Alfredo Landim, que de forma sábia apontou aqui algumas demandas que nós vamos aqui agora discorrê-lo para que ele possa ter maior entendimento. O vereador Landim mencionou aqui a questão da obra do asfaltamento, da pavimentação do Vale das Laranjeiras. E disse que o contrato foi assinado em fevereiro e que até agora a obra não foi entregue. E ele quer saber o porquê. Ele não entende como isso funciona. Pelo lugar, eu quero dizer que as obras estão em andamento. Se o senhor pegar aqui o seu veículo e for lá agora, você vai ver que as máquinas estão trabalhando no Vale da Laranjeira, fazendo primeiro a captação de rede pluvial, que eu acho que todo asfalto deveria ter sido feito dessa forma. Ao longo dos anos em Anápolis, foram feitos asfaltos sem captação de galerias pluviais, que simplesmente deteriorou com um tempo recorde, rápido. E que o prefeito Roberto Naves tenha a responsabilidade, e essa Casa de Leis teve a sensibilidade de colocar isso aqui nos projetos, que é o respeito ao dinheiro público. Não basta passar uma lama asfáltica e daí, poucos meses, a chuva levar essa lama asfáltica. Então, primeiro tem que fazer o quê? A galeria de captação de água pluvial que está sendo feito. Com relação a assinar o contrato em fevereiro e até agora não ter entregue a obra, eu quero... Não é do meu feitio, mas, infelizmente, o senhor mencionou, eu sou obrigado a dar alguns exemplos. Vou dar alguns exemplos para o senhor. Quando o prefeito Roberto Naves assumiu o governo, alguns CMEIs e algumas creches estavam abandonadas, paradas.
abandonadas. E os motivos? Talvez um dos motivos possa ser um desses motivos aí. Qual é o motivo? As empresas que ganharam as estações, ao decorrer da obra, tiveram dificuldade para poder entregar. O Vale das Laranjeiras teve um problema semelhante, que teve que fazer uma nova licitação. Assim como foi feito novas licitações para, por exemplo, terminar, e está terminando hoje, o posto de saúde, o PSF, lá do Tropical, que foi chacota por muito tempo, desde a administração anterior. Então existem situações dentro de uma obra pública que elas justificam, às vezes, a situação. Quer dizer que, às vezes, o problema tem ocorrido dessa natureza. O caso do Vale das Laranjeiras foi um caso semelhante a isso, que teve que a empresa não deu conta de fazer, teve que fazer uma nova licitação para poder dar o andamento da obra, porque o mais importante é entregar a obra, uma obra realmente que venha resolver e trazer o benefício para a população. O vereador Lisier também fez duas menções importantes. Uma delas... Pois não, vereador Andinho.
Vereador, eu fiz a cobrança que os moradores me fizeram hoje. O problema lá é o seguinte, se chover, não tem obra. Essa obra não fica pronta esse ano. Então o medo deles é esse. Agora, quantos aos semeios que ficou para trás, nós temos que falar que fizemos 22 semeios. E sendo que ficou 5 para trás, que vai ser terminado, alguns já foram terminados e deve terminar os outros. Porque é a função da política pública administrativa. Um prefeito vai deixar a obra para o outro. É o que pode acontecer com o Roberto Nava. Pode deixar a obra para Geli. Ou seja lá, para qualquer um outro. Ninguém sabe. É coisa que vai ser com o tempo. É o tempo que vai resolver. Devolvo a palavra.
Vereador, o senhor me desculpa a franqueza. Prefeito não tem que deixar a obra para o outro, não. Prefeito tem que deixar a obra em andamento para que seja finalizada. Ele não tem que deixar a obra abandonada, não. Que foram as obras que ficaram abandonadas. Coloque-se aí no seu lugar.
Não precisa gritar, vereador. Não precisa gritar. Eu estou te ouvindo muito bem. Pode falar baixo. Outra coisa. Eu fico bobo de ver como um vereador do Senado faz uma coisa dessa. Para que gritar? Qual a finalidade disso?
Vereador.
Explica para a população, não é para mim, não.
Vereador.
Ok, vereador?
O vereador tem que primeiro conhecer o regimento da casa que ele não conhece. E quando a palavra não está com ele, cale-se. Escute. É assim que funciona aqui na casa. O senhor está desobedecendo, como o senhor sempre faz, o regimento interno. E eu vou repetir. Prefeito não tem que deixar a obra abandonada, não, vereador. Prefeito tem que deixar a obra em andamento. Eu estou falando de obra abandonada. E o senhor vem aqui nesse período eleitoral para fazer política, enquanto nós estamos passando aí por um momento difícil na cidade, que é preocupar com a saúde do povo. E vou dizer, as obras todas estão em andamento. Todas, inclusive da Laranjeira. Eu não suporto politicagem no momento que não deve. A população não aguenta mais isso. Eu não sou vereador de ficar apontando as deficiências de governo passado. Vamos falar do nosso governo. Vamos falar do que é bom. O vereador Lisier acabou de mencionar aqui, estava dizendo, de um belo trabalho que está sendo feito lá no materno infantil. E aí, vereador Lisier, eu também quero fazer uma menção importante. Materno infantil passou por muitos anos sem o olhar da administração pública municipal. O prefeito Roberto Naves, da administração atual, abriu os olhos e abraçou o materno quando nós autorizamos aqui um repasse para ajudar exatamente, reconhecendo a importância do materno infantil. E hoje, por conta talvez desse apoio, e com as instituições filantrópicas lá juntamente, o materno teve mais fôlego, teve mais capacidade para se desenvolver, crescer, e hoje está oferecendo aí essa ampliação de serviço que o senhor mencionou. É disso que eu gosto de falar. É dessa maneira que eu gosto que as coisas sejam vistas. E não de forma pejorativa, apontando, atirando, pedras nas pessoas ou no outro governo, e esquecendo que todos nós somos passivos de equívocos, de erros e de acertos. Então, eu queria fazer essas menções aqui, mas de forma muito expressiva,
falar aí da fala do vereador Lisier, quando ele mencionou a questão do materno infantil, que realmente o materno infantil é um órgão que merece nosso respeito, é importantíssimo para a sociedade e que ao longo dos anos é administrado pelas instituições filantrópicas, mas os Vicentinos têm um papel importante. E eu acompanho o materno infantil, vereador Lisier, desde a sua criação, lá com a força que foi dada lá com o doutor Henrique Santillo, que eu acompanho desde quando eu entrei na política. Então, conheço a história do materno infantil, sei do valor do materno infantil, e por esse motivo, nós aqui trabalhamos para que o materno infantil também fosse incluso na questão do apoio financeiro dado pelo Poder Executivo Municipal. Coisa que nós não vimos no passado, mas que agora o materno infantil teve esse reconhecimento. Então, eu queria falar desse sentido. Com relação à regularização, que o senhor que mencionou, e o senhor é engenheiro, conhece exatamente da questão e é importante, eu compreendo a preocupação do senhor no que diz respeito a incentivar essas pessoas a adquirirem esses terrenos inservíveis, né? E que a lei anterior, ela atingia apenas casos pontuais. Essa nova lei, ela já vai atingir de uma forma ampla todos os pontos que for inservível no município. O prefeito poderá fazer o trabalho de venda dessa área para ser revestido em bens e benefícios para a população. E aí vem a questão que o senhor disse. Com relação às áreas mencionadas do bairro Jundiaí, outrora, lá na sua originalidade, eram áreas realmente residenciais. Mas hoje, elas todas se tornaram áreas comerciais, que estavam, por exemplo, ao fundo de uma loja, ao fundo de um comércio, e que esse comércio estava com problemas para a obtenção do seu alvará de funcionamento e também de ampliação. Ou seja, o alvará de ampliação e o alvará de funcionamento estavam comprometidos com a utilização dessa área inservível que não servia para nada, mas que o município poderia ter feito a venda como foi feita agora. E eu acredito que o objetivo é esse. Fazer com que essas áreas sejam revestidas em recursos para ser aplicado para a população anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jackson Charles, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador Liseu Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, quórum suficiente, seu presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passa a palavra à liderança dos democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só fazer um breve comentário a respeito do que o nobre vereador Luiz Lacerda falou aqui na tribuna hoje. Nós sabemos sim que nós temos uma lei, num país capitalista igual ao nosso, nós temos uma lei que chama a lei da oferta e da procura. A gente sabe muito bem quando o mercado está aquecido e as pessoas, elas utilizam desse momento para poder explorar economicamente quando você não tem um produto. Você não tem um produto, certo? Esse produto está escasso, por quê? Porque a venda foi muito grande. E aí o que ocorre? Como o produto está escasso no mercado, as pessoas estão procurando, muitas pessoas procurando, acaba o quê? Que aquela pessoa, o fabricante, até mesmo o vendedor, ele acaba explorando o momento, vendendo aquele produto num valor exagerado. Essa foi a cautela que o presidente Jair Bolsonaro pediu para que a Secretaria Nacional de Defesa do Direito do Consumidor tomasse, no sentido de não deixar esses empresários aproveitar da oportunidade. Então nós fizemos o quê? Nós ressaltamos a atitude do presidente Bolsonaro, porque a economia está implantada, a política econômica está implantada. E nós estamos vendo isso acontecer e nós não queremos, de forma alguma, um desequilíbrio econômico no Brasil. Porque isso aí pode acarretar o quê? Pode ter problemas futuros, porque aguentar um inflacionamento em virtude da exploração do mercado, poderia desorganizar a economia do Brasil. Então, por isso que nós aqui em Anápolis também fizemos o nosso papel de casa. A Comissão do Direito do Consumidor provocou o PROCON do município de Anápolis para poder estar agindo no sentido de defender os direitos do consumidor, principalmente com relação aos valores que estão sendo exagerado o aumento. A gente sabe que a lei da oferta e da procura proporciona isso, mas não queremos exageros desorganizando a nossa economia local. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, estou online aqui com a Marília, executiva da Enio. Ontem ela mandou um comunicado para a gente a respeito da queda de tensão que rebentou um cabo ali que abrangiu quase 40 mil consumidores. É um período complicado, é um período difícil, tanto na seca, tanto quanto na chuva. Nesse período, aquecimento do cabo. O novo vereador João da Luz sabe muito bem dessa condição. No período das águas, é água, é chuva, enfim. Mas eles correram lá, arrumaram o caminhão e, enfim, restabeleceram. Também outro comunicado dela aqui, novo presidente, é que é quarta-feira, a Enio vai estar fazendo distribuição de geladeiras, troca de geladeira, para os moradores do Jardim das Américas, em Anápolis. O objetivo da distribuidora é trocar eletrodomésticos antigos que consomem até 70% mais energia, outros mais novos econômicos. Então, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer ao senhor, e a gente está, essa casa está cobrando, sim, ações. E eles estão disponíveis. É uma empresa que hoje não está na mão do governo. O governo tem feito total intervenção, tem melhorado muito. Como Vossa Excelência bem disse um dia, nós vamos aqui estar fazendo moção de aplauso a essa empresa que, por enquanto ainda, mesmo tendo os amigos que a gente conhece, que conhece o sistema, mesmo tendo eles, ainda está muito por fazer. E a gente, eu como ex-funcionário da CELG, como conhecedor de causa, a gente sabe que o sistema é complicado e a gente torce para dar certo a nossa cidade e a nossa cidade de Anápolis. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Lembrando, pede aquela solicitação da retirada daquele poste lá naquela rua pavimentada há pouco, sem cobrar do município. Fala para ele aí ter, né, abrandar o coração. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta para deliberação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária... Esse não está... Em segunda votação, projeto de lei ordinária 101/2020, autoriza o vereador Jean Carlos, altera a lei número 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. Em segunda votação, senhor presidente.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 101 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 076/2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Finanças, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 076/2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, a autora.
Obrigada, senhor presidente. Eu peço apoio dos nobres pares. Na verdade, o projeto ele trata da proibição de distribuição de animais vivos a título de brinde ou sorteio. Utilização e exposição de qualquer animal em situação que caracteriza humilhação, constrangimento, estresse, estipulando multa aí para que possamos trazer sanções aos cidadãos que exijam sofrimento aos animais. Até porque nós estamos num momento de evolução, principalmente da causa animal no nosso país. Nós tivemos essa confirmação através da PL 1095, que foi votada pelo Senado, nosso Senado Federal, que é a proibição, que é aumento de pena para crime contra maus tratos aos animais. Então, com certeza, nós estamos numa evolução semântica no nosso país. Nós devemos acompanhar essas evoluções aqui nessa Casa de Lei também, proibindo, né, essas práticas, devem ser punidas e educar a população, bem como garantir o direito dos animais, que são garantidos lei federal e lei extraconstitucionais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 017/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, proíbe a manutenção, proíbe o manuseio, a utilização e a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis e das outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Urbanismo e Ambiente, Finanças, todas foram favoráveis ao projeto, porém, consta um pedido de vista do vereador Pastor Elias, senhor presidente.
Vistas concedidas ao vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura de votação, indicações e requerimento e moções.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lisias Zé Borges requer encaminhamento de moção de aplauso ao lar infantil Frederico Ozanã. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias. Moção de aplauso a Cândido Soares Filho, pelos serviços voluntários prestados à comunidade mais carente. Moção de pesar, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que seja encaminhada a moção de pesar à família do professor Luiz Carlos Guimarães. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer a Secretaria Municipal de Obras, substituição de lâmpadas queimadas dos postes da rua Jabuticabeiras, no bairro Granville. Requerimento do vereador Fernando Paiva, que requer à Secretaria Municipal de Obras asfalto novo em toda a extensão da rua Pedro Martins, na Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Guimarães Natal, no Maracanã, centro. É isso mesmo. Requerimento do vereador Domingos do Cedro, como está aqui, Dominguinhos do Cedro. Requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Obras a construção de asfalto na Avenida Síria, localizado na paralela da BR-153, no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Dominguinhos do Cedro, solicitando extensão de rede de esgoto na Avenida Marechal Gouveia, próximo à Escolinha do Corinthians, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando serviço de iluminação pública no bairro Jardim América. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando abertura do campo de futebol de Interlândia. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando iluminação pública, troca de lâmpada, localizado na rua Capitão Silvério, bairro Andracel. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando substituição das lâmpadas existentes por lâmpadas de LED para fins de iluminação pública no bairro JK, Nova Capital, Novo Jundiaí e Jardim Europa. São esses os requerimentos, moções, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Inicialmente inscrito Lisier José Borges e João Feitosa. Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Só falar aí sobre essa moção de aplauso aí que a gente está colocando. É uma justa moção ao lar infantil Frederico Zanã. Dizer que a obra lá já existe como assistência social desde o início dos anos 70. Mas em 5 de outubro de 1980 foi inaugurada a creche. A creche que presta serviço de atendimento, serviço de creche, serviço de CMEI, de SEI, de educação infantil, a mais de 120 crianças. E é uma estrutura, uma obra que vem sendo edificada desde aquela época e mais agora nos últimos anos, com a modernização, atendendo todas as regulamentações da educação infantil. E hoje nós temos uma belíssima creche que atende com qualidade as crianças daquela região. E o principal, senhor presidente, é uma creche que nós não fizemos parceria com o município, porque aí nós perderíamos a prerrogativa de escolher os nossos clientes, de escolher os nossos alunos, de escolher as crianças que vão ser atendidas ali. Mas é uma escolha reversa. Nós nos reservamos o direito de dar assistência àquelas famílias mais carentes. Então não é sorteio. Nós temos o direito, por estatuto próprio, de poder ir às residências, saber se aquela família é realmente carente, para poder usar os nossos serviços ali. Então por esse motivo, nós não fizemos parceria, já foi, desde o governo passado, já foi ofertado fazer uma parceria com o município, mas nós perderíamos essa prerrogativa. Então nós achamos por bem permanecer da forma que nós trabalhamos hoje, até que seja possível, né? Porque a dificuldade financeira é muito grande, mas conseguimos fazer uma ampliação muito grande lá. Hoje nós atendemos mais de 120 crianças, tá? Dá para absorver lá com uma certa boa vontade até 140 crianças. Mas é isso. E eu convido a todos para visitá-la e, quiçá, participar também da cooperação e nos ajudar na manutenção daquela obra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na realidade, o requerimento da iluminação pública também é para a substituição das lâmpadas comuns por lâmpada de LED. O nobre leitor não chegou até o final. Haja visto que isso é compromisso do prefeito Roberto Naves, e a gente precisa que também o Jardim América, para se tratar de um bairro não muito grande, possa também estar sendo contemplado com lâmpada de LED. E a questão, não, presidente, senhor presidente, o Valdete, ele tem uma mania de ligar o celular dele aqui, atrapalha o andamento da sessão todinha. Estou contra dele, descontenta a gente. Desculpa, senhor presidente. E também, senhor presidente, o requerimento lá de Interlândia. A gente vai encaminhar a Comissão de Esporte e Lazer. Eu gostaria que Vossa Excelência também participasse para saber por que foi fechado o campo, né? Então a gente vai sair daqui, a Comissão de Esporte e Lazer, nobre Neto, vamos lá e falar com o nobre secretário Kim. Eu tenho certeza que ele vai estar nos atendendo. E também, não, presidente, amanhã eu gostaria que Vossa Excelência, junto comigo, pudesse dar essa emoção de aplauso ao Candinho. O Candinho é um desportista, uma pessoa, nobre vereador Nélio, que sempre trabalhou em prol das pessoas mais carentes. Ele está hoje morando em Goianésia, mas ele é de Anápolis, a família é daqui, e ele fez muitos benefícios aqui a essa cidade. Então amanhã ele vai estar aqui, e aí eu gostaria que Vossa Excelência me acompanhasse a essa honraria, a essa pessoa que sempre trabalhou com dignidade e com respeito, ajudando o próximo, né, fazendo sempre o bem. Então, não, presidente, eu devo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, na discussão ainda, vereador Pastor Elias Ferreira, e na sequência, João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse requerimento e moções, eu quero aqui fazer um pedido ao nosso secretário Francisco Lacerda, para que ele dê uma atenção especial ali na rua Guimarães Natal. É a rua ali no centro, Maracanã, e eu não sei o que aconteceu lá, não sei se foi a SANEA ou quem foi, mas está uma situação que precisa de ver urgentemente. Então eu quero pedir ele aqui com carinho, já agradecer ele pelo trabalho que a secretaria prestou aos moradores, aos que usam ali a travessia. Eu já disse isso aqui uma vez, mas volto a repetir, ontem tornei a receber ligação e agradecimento do povo que sai aqui da Catarinense e vai lá para a antiga estação Santana ali, rumo para a Gameleira, que ficou muito boa a ponte onde a secretaria fez. Parabéns, Francisco, E olhe lá com carinho a questão da Guimarães Natal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero agradecer também o meu amigo secretário de esporte, né, o Kim, que atendeu um requerimento nosso antigo, ali do bairro Leblon. Foi justamente a fazer o campo de futebol. Vai ser feito o campo de futebol ali, vai ser terraplanado, vai ser colocado as traves. E essa é uma reivindicação antiga dos moradores ali, que não tem um local para poder praticar um esporte e tal. Nós já fizemos esse pedido antigo, e outros vereadores também já fez, o vereador Leandro Ribeiro já fez o pedido, vários vereadores já fizeram esse pedido, e o nosso secretário agora está atendendo, as máquinas estão lá fazendo esse trabalho, e os moradores do Leblon com certeza estão alegres. No futuro a gente espera, de repente, até instalar uma arena lá, quem sabe, né, vereador Domingos? É importante a gente estar viabilizando essas praças de lazeres para os moradores em todos os cantos da cidade de Anápolis. E eu queria também pedir esse apoio para o nosso amigo João Feitosa, que é do bairro JK, né, João? Para nós podermos atender ali os moradores com as lâmpadas de LEDs. Por quê? As lâmpadas de LED, ela é importante porque ela ajuda a economizar até na questão do consumo. A gente vê falar da luminosidade, que aumenta a segurança, mas a importância das lâmpadas de LED para a cidade de Anápolis é que a CIP, a contribuição da iluminação pública, vai ficar mais viável e mais barata para o morador, que é o responsável em pagar o consumo da iluminação na cidade de Anápolis. Então, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, ainda na discussão, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Verdade, vereador João da Luz, hoje está fazendo também lá o Santos Dumont, inclusive as máquinas estão lá, o rapaz acabou de me mandar a foto aqui. Pedido de todos os vereadores aqui da casa, igual o senhor falou, não só o Santos Dumont, outros campos estão fazendo. O senhor fez referência a uma praça poliesportiva ali na região do Leblon. Dizer ao senhor que já estive lá até com o vereador Leandro Ribeiro, a gente foi lá olhar uma área ali entre o Campos Elísio e o Jardim Alvorada. Não só ali no Tropical também, né, uma demanda nossa dessa casa para fazer uma no Tropical, vai fazer uma também lá no Industrial e uma outra ali no Recanto do Sol. Isso aí, uma determinação do prefeito Roberto, que solicitou que o vereador pudesse lá ajudar o secretário Kim, o vereador Leró, olhar aonde. Porque praticamente em toda a região tem uma arena poliesportiva. E esses quatro locais que acabamos de mencionar aqui, eles ficou necessitando dessa praça poliesportiva. E o prefeito Roberto Sensível, que é atendendo a demanda de todos os vereadores dessa casa aqui, vai estar fazendo aí mais essas quatro arenas poliesportivas. Não sei se dá prazo de começar e concluir esse ano, mas com certeza a gente pensa, não é só no mandato, a gente pensa numa sequência para a cidade de Anápolis. Então, os próximos vereadores, o próximo gestor, com certeza terá ali um projeto já finalizado para poder começar e concluir essas arenas poliesportivas, se porventura não acabar nesse mandato, os próximos que assumir é fazer. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Da minha parte também, apenas cumprimentar o secretário Carim Abrão, conhecido como Kim, que tem sido muito atento às demandas aqui dos nossos pares, né, que nós levamos até a Secretaria de Esporte, assim como os outros demais secretários também, Fernando Cunha na CMTT, Chico na Obras, né, o secretariado tem nos recebido muito bem, atendendo as nossas demandas. Quem ganha com isso é a população, é a cidade de Anápolis. Os requerimentos, moções e indicação estão em votação. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicação aprovado por unanimidade dos presentes. Ainda no espaço da ordem do dia, passa a palavra à liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem do PSD, eu quero aqui dizer aos nossos amigos aqui da região, do lado da igrejinha, da divisa de Goianápolis com Anápolis, da divisa de Gameleira, Silvânia. Eu estive no sábado em São Patrício, no Vale de São Patrício, mas na cidade de São Patrício. E lá eu fui visitar meu sogro, que ficou viúvo. Eu encontrei o chefe de gabinete do doutor, meu amigo, amigo do senhor, é o deputado federal José Mário Schneider. Há muito tempo, nós tínhamos uma luta aqui na questão do georreferenciamento da região aqui do 28º Batalhão. Tem uma moção minha que foi encaminhada a próprio José Mário Schneider, junto também ao Zé Cacheta, que é o nosso presidente do sindicato aqui em Anápolis, e ao próprio comandante do batalhão rural que foi criado no estado de Goiás. E ele me deu uma resposta lá, dizendo que agora vai dar certo de levantar esse trabalho e fazer na região do 4º Batalhão, onde todas as propriedades são feitas, um trabalho, um mapeamento, coloca dentro do georreferenciamento, há um drone que faz a visita de dia e de noite, e os ladrões ficam mais difíceis de fazer o trabalho que eles gostam de fazer. Então eu espero que isso vai acontecer. Eu já quero aqui agradecer ao deputado federal José Mário Schneider, ao nosso comandante do batalhão rural no estado de Goiás, que esse batalhão foi criado, e eu dou os parabéns ao comandante-geral e até ao próprio governador por ter criado esse batalhão no estado de Goiás para fazer esse trabalho na questão das chacras, das fazendas. Então o pessoal está reclamando, mas vai dar certo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Nós poderíamos também fazer uma solicitação junto ao governador Ronaldo Caiado que transformasse a CPE também em batalhão. Vem fazendo um excelente trabalho, não só a CPE, mas toda a Polícia Militar. E seria de grande importância transformar ali a CPE em um batalhão também, ampliando ali o serviço da CPE. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa e pastor Elias Ferreira escrito. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente de comunicações, o João da Luz não está aqui, mas até então eu já também já tinha tramitado nessa casa pedido como requerimento em troca de lâmpadas, mas tudo é bem-vindo. Ele também é da região e a gente vai fazer força, sim, para que o prefeito possa estar determinando ao Francisco essa troca de LED. Eu espero que ele contempla essas trocas aí e a gente está acompanhando, vamos supor, até uns 70% da cidade de Anápolis. Não vai dar conta de fazer tudo, mas ele está se dobrando para poder levar dignidade e segurança através da iluminação pública, principalmente com lâmpada de LED. É um compromisso que ele fez durante a campanha e que ele está se honrando o compromisso e trocando todo o sistema de iluminação pública por lâmpada de LED. É muito importante a economia, a luminosidade que é diferente. Então a gente quer agradecer ao prefeito Roberto Naves, em especial a todos da iluminação pública, na pessoa do Leonardo, na pessoa do coordenador Pedro e toda a equipe da iluminação pública que tem se desdobrado, tem trabalhado e tem levado, sim, um bom atendimento à nossa cidade de Anápolis. Ainda tem muito por fazer, ainda tem pontos ainda que precisa ser colocado, trocado, fazer extensão, enfim. Mas a responsabilidade que aquela equipe tem é no comando do Pedro, juntamente com a gente ajudando lá, está tendo bom resultado. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos os nossos filiado ao PSD, Partido Social Democrático, que hoje é o dia da nossa convenção. Quero aqui falar em nome do nosso presidente do PSD no estado de Goiás, doutor Vilmar Rocha, a quem eu prezo e tenho meu respeito. Quero também cumprimentar O presidente aqui do diretório é provisório na cidade de Anápolis, mas que tem o respeito do nosso presidente do estado, que é o Francisco Pontes. Cumprimento a todos os pré-candidatos a vereadores e a vereadoras, que hoje às 18 horas, todos reunidos ali na Avenida Mato Grosso, na Galeria Mato Grosso, será a nossa convenção. Eu estou vendo na feição dos nossos pré-candidatos animado. Lá ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo vai concorrer e aquele que puder chegar, vai chegar. Então fica aqui meu agradecimento, faço essa comunicação em nome do meu presidente aqui de Anápolis, Francisco Ponte, pediu que eu fizesse a comunicação, eu estou fazendo e aguardamos ali os nossos membros, né, do partido, os filiados do PSD. Teremos hoje uma grande festa, embora com a pandemia, mais uma festa separado, né? Vai ser uma coisa muito boa. Eu creio que nós vamos obter vitória, sim. Obrigado, senhor presidente. E a questão dos focos fica para depois. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Senhor presidente, também, em nome do nosso presidente, Marlon Canhado, do DEM, também em nome do vereador Jean Carlos, do líder nessa casa, João da Luz, também hoje é a convenção do DEM, onde vai homologar a candidatura de Márcio Cândido, pré-candidato a vice, também a candidatura do vice, também do Roberto, vai ser o vice do Roberto nessa chapa PP e DEM na cidade de Anápolis. A partir das 19 horas, lá na sede do escritório do DEM, até as 21 horas. E todas as precauções também sobre o protocolo, sobre a pandemia, a gente tem que ter esse cuidado, mas o diretório, em nome do Marco Caiado, já tomou todas as providências e fica aqui o convite também para a convenção do Democrata hoje, do DEM, que vai homologar a candidatura dos 35 pré-candidatos à eleição de 2020 na cidade de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Mandando um abraço ao Itamar Pintor, lá do residencial JK, bairro JK, pedido aqui do João Feitosa. Sem mais assunto a ser tratado, encerro o espaço das comunicações. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo os ouvintes da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. E até amanhã, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, na próxima sessão ordinária. Fiquem todos com Deus.
Luiz me traiu.
Traiu foi ele, não é gente não.
Eu sei. Falei pro Chiquinho.